Continuando sobre o conceito de reencarnação Gilgul. Existem alguns livros na nossa literatura que tratam sobre o conceito de Gilgul, de reencarnação. Talvez os mais famosos dentre eles são o Sefer Shaar HaGilgulim, que foi escrito pelo Rav Chaim Vital. Rav Chaim Vital é o grande aluno do Arizal. O Arizal não escreveu. O Arizal viveu muito pouco, inclusive. O Rav Chaim Vital é que escreveu e redigiu tudo aquilo que ele aprendeu do seu mestre, o Arizal. Ele tem um livro profundo demais, como todos os outros, porque são tudo assuntos de Kabbalah. Ele fala sobre Gilgulim, sobre reencarnações. Tem um outro livro, que também é conhecido, que é chamado Sefer Gilgul Neshamot. Esse livro foi escrito pelo Rama Mifano. Quem conhece a família Mifano em São Paulo, eles são descendentes dele. Esse Rama Mifano foi um dos grandes cabalistas nos últimos séculos. E ele também escreveu, entre outros assuntos, um livro sobre Gilgulim. Se Deus quiser, nós vamos mencionar algumas coisas mais desses dois livros, porque eles trazem também exemplos. Quer dizer, não é exatamente como exemplos, eles estão explicando. Uma série de passagens da Torá, eles explicam pelos Gilgulim, pelas reencarnações. Mas, um detalhe interessante para se saber, e que não precisa se assustar, fatos, são fatos, não tem... Dizem esses dois mestres, principalmente o Rav Chaim Vital traz no seu livro sobre Gilgulim, que um Gilgul, uma reencarnação, não obrigatoriamente precisa... Aquela alma ou aquela partícula de alma, como nós vimos, não precisa obrigatoriamente voltar num corpo de gente. Depende muito de qual coisa aquela partícula da alma precisa consertar. Se são missões, dependendo do que, dependendo do tipo de falhas, dependendo do que precisa complementar, volta-se em corpos de fato. Aliás, vale mencionar que o Arizal já nos disse que hoje em dia, então quer dizer já, o Arizal viveu 500 anos atrás, não temos mais almas novas. Não descem mais almas novas, acabaram as almas. Existe um número específico de almas, de matrizes de almas. Todas elas já vieram para o mundo, alguma vez. Hoje o que nós temos são reencarnações. Quer dizer, você quer saber se você é uma reencarnação, se eu sou... Todos nós somos. Todos hoje em dia são reencarnações. Mas, não obrigatoriamente a alma precisa voltar, a partícula de alma precisa voltar num ser humano. Ela pode voltar também em outras coisas. Em animais, em alimentos... Você vai falar, puxa, em animais? A forma de... Quer dizer assim, em qual animal a pessoa vai ter que vir? Ou, não é pessoa, alma. Em qual animal aquela partícula de alma vai precisar vir? Depende. Então, o Sefer HaGilgulim, Shaar HaGilgulim, Abraham Vital, Aiza, explica... Eles trazem alguns pecados específicos onde que a alma volta. Pessoa, por exemplo, a partícula de alma que precisa consertar o pecado de Lashon Hará, falar mal dos outros, volta num cachorro. Tem descrito no Sefer HaGilgulim. E tem fontes para isso e tem uma série de conceitos por trás disso, não é chutado, sim? Logicamente que não. Pode ter reencarnação no burro, pode ter reencarnação em peixe, N animais pode ter reencarnação. E tem uma série de histórias de grandes mestres que fizeram um que é chamado tikkun, conserto, para essas almas. Se é numa pomba, num gato. Existem muitas histórias. Você pode perceber que às vezes tem determinados animais específicos, não estou falando geral, sim, um determinado animal que quer participar de alguma coisa sagrada. Exemplo: tem vezes que gatos entram em sinagoga quando está no meio da reza e ficam lá bonitinhos, não é que eles vêm fazer bagunça, eles ficam parados olhando, observando a reza. Já presenciei isso. Tem, às vezes, pássaros que fazem a mesma coisa. Ou, por exemplo, uma vez uma pessoa me contou de um gato que ficou observando o acendimento das velas de Hanukkah e não ia embora. Tentava enxotar, ele não saía de lá. Ficava observando aquelas velas. Então, existem momentos que você percebe que uma alma está provavelmente encarnada, reencarnada naquele animal e está buscando por um tikkun, por um conserto de alguma coisa. Se nós tivéssemos o nível dos grandes mestres, nós saberíamos perceber e entender o que está acontecendo, o que exatamente esse animal está precisando. Tem, às vezes, animais que vêm ouvir estudo da Torá. Então, quando são grandes mestres que percebem e sabem exatamente o que está acontecendo, eles verificam se aquilo que tinha para ser consertado, no final das contas, está sendo consertado. E se sim, então eles falam para aquele animal, Mahulach, Mahulach, Mahulach. Tem várias histórias de grandes mestres que fizeram isso, e o animal em seguida falece. Isso comprova de forma muito clara que aquela alma estava lá só para ser consertada, e a partir do momento que foi consertada, ela vai embora. É de imediato. Sim, pode ter reencarnações em árvores também. Inclusive, existe uma brachá especial que se faz no mês de Nissan. Em Israel, no Brasil, deveria se fazer ela em Tishrei, que é quando se vê, quando começa a primavera, quando se vê as primeiras flores de árvores frutíferas. Então se faz uma brachá especial, louvando Deus pela criação das árvores. E os mestres cabalistas nos dizem que isto também tem a ver com almas que estão reencarnadas naquelas árvores. E pessoas que têm um alto nível quando fazem essa brachá, as árvores com as quais eles fazem a brachá acabam morrendo. Por quê? Porque também tinha lá almas, foram consertadas, essas almas vão embora. Aí você vai dizer, mas peraí, que tipo de alma? Lógico, é outro nível de alma, provavelmente nível de nefesh ou algo do gênero, para estar numa árvore. Indiferentemente de qual nível da alma, a partir do momento que se conserta aquela alma vai embora. Ela está consertada, ela pode subir novamente para as alturas, porque ela está consertada. E também podem ser, podem ter Gilgulim, reencarnações em todos os tipos de alimentos. Frutas, legumes, ou como nós vimos antes, no peixe, por exemplo, que pode ser comido. Tem animais que não dá para comer. Então, a forma de conserto deles é uma. Aqueles que podem ser comidos, que são alimentos, geralmente a forma de se consertar essas almas é justamente por intermédio das mitzvot ligadas a comê-las. Por exemplo, o abate de um animal pode consertar uma alma. Comer também. Quando uma alma está reencarnada numa fruta ou num alimento, e você pega e você faz a brachá direito, como manda a lei, antes de comer e depois de comer. Você está naquele momento ajudando e cooperando com aquela alma. Você não sabe se tem, mas se tem, você está cooperando com aquela alma para consertá-la. Muito mais ainda, se você está comendo, por exemplo, uma refeição de Shabbat, uma refeição de Yom Tov, que é mitzvah comer. Você faz a brachá e você ainda está comendo como mitzvah. Você ajuda essas almas a se elevarem. E justamente consta nos livros que um dos motivos que se come peixe no Shabbat é porque muitas reencarnações estão nos peixes. E por intermédio de comer no Shabbat ou no Yom Tov, com uma refeição de mitzvah, você está ajudando essas almas a se elevarem. E aí cabe um detalhe importante. Se você faz a brachá como tem que ser feito antes de comer e depois de comer, você está cooperando e ajudando essa alma a se elevar. Principalmente se você fizer com devoção a brachá. Se Deus nos livre, a pessoa come sem fazer brachá. Não só que ele não está cooperando com aquela alma, mas ainda por cima esta alma pode prejudicar, Deus nos livre, a pessoa que está ingerindo-a. Não estou falando agora para fazer regime, né, mas para comer nada. Em qualquer coisa pode ter uma reencarnação. Pelo contrário, é para comer, mas é para comer conforme a Torá nos diz. Se nós comemos da forma que a Torá nos diz, para fazer brachá antes, fazer brachá depois, nós estamos cooperando, estamos ajudando essas almas. E só para finalizar, não quero assustar, tem gente que depois de uma aula dessas não consegue dormir. Não é tão assustador. São fatos. Fatos que acontecem no nosso mundo. Mas só para finalizar, uma coisa muito interessante. Quando nós comemos, por exemplo, frutas, quando nós bebemos água, sucos, comemos peixe, ovo, carne, a brachá final, a brachá que se faz depois de comer, é Boré Nefashot, Sim Baruch Atah Hashem Elokim Melech HaOlam, Boré Nefashot Rabot V'Chesronani, etc. Essa brachá, de uma forma geral, nós estamos falando que Deus criou Boré Nefashot, Deus criou almas, Rabot, muitas, V'Chesronani, as suas faltas, quer dizer, coisas que são até supérfluas. São coisas que faltam, mas que não é uma falta. A gente não precisava disso. Pão, uma pessoa não consegue viver sem pão. Mas pode muito bem viver sem comer fruta. Não é o fim do mundo. Então Deus proporcionou para nós esses alimentos. Dar vida para nós. Quer dizer, para dar uma qualidade melhor de vida para nós. Essa brachá que nós fazemos para agradecer a Hashem. Louvar Deus por todos esses alimentos que Ele nos dá. O Arizal diz que esta brachá está ligada também à reencarnação. Boré Nefashot Rabot. Deus criou muitas almas. Vechesronan, e as faltas delas. Quer dizer, essas almas têm faltas. Essas almas têm coisas a consertar. E quando elas têm coisas para consertar, elas podem voltar e retornar nos alimentos que nós estamos comendo. E por intermédio disso que nós comemos, da forma digna que a Torá nos diz, e nós fazemos as brachot ao comer, então, l'achayot bahem nefesh kol chay, nós acabamos dando vitalidade para estas almas. Em outras palavras, nós damos o conserto que estas almas estão precisando. Então veja só, que até na brachá que nós fazemos depois de comer alimentos, muitos dos alimentos nós comemos diariamente, nós estamos fazendo uma brachá que, além de ter o significado mais simples, que é o louvor do alimento que Deus nos dá, ainda por cima, nas mesmas palavras, nós estamos louvando Deus por dar conserto para essas almas quando nós comemos da forma correta.